Canal Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho pra você. Vem acelerar com a gente!
Oi pessoal, muito boa noite para você que nos acompanha ao vivo aqui no YouTube do Pit ao Grid, ou bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos assiste depois aqui no YouTube ou para quem nos ouve depois no agregador de podcasts na versão em áudio. Chegamos para a edição de número 72 do Pit ao Grid e pela primeira vez em 2023, um pós-corrida no dia 18 de setembro, veja você, tá? não estamos nem um pouco orgulhosos disso, mas pela primeira vez em 2023, um pós-corrida que não foi de uma vitória da Red Bull. Finalmente, depois de mais de uma dezena de vitórias, a Red Bull teve 14 vitórias no ano, 15 consecutivas, se a gente for pegar o W no ano passado. O Verstappen sozinho vinha ganhando as últimas 10, porém, na 15ª corrida do ano, o domínio da Red Bull foi quebrado. Carlos Sainz, uma grande vitória do Sainz, vencendo pela primeira vez a Ferrari, depois de mais de 400 dias voltando a vencer. Não vencia há mais de um ano, né? Desde o GP da Áustria do ano passado. E a Fórmula 1 viu três equipes diferentes no pódio, viu quatro pilotos brigando pela vitória até as últimas voltas, viu muita emoção, coisas que a gente não vinha vendo, né? Disputas que a gente não vinha vendo ao longo de 2023. E muita coisa, viu? Não foi só a briga pela vitória, não. Tivemos muita coisa aí pra gente comentar desse GP de Singapura. Estou eu, Eduardo Costa, aqui com Beatriz Barbosa. Beatriz, eu nunca pensei que eu diria isso, mas que baita corrida em Singapura, hein? Não, definitivamente eu não imaginava que ia dizer uma coisa dessa.
Boa noite, Edu. Boa noite a todo mundo que vai acompanhar a live com a gente. Olá, quem vai acompanhar posteriormente. Bom, foram 434 dias de espera para a Ferrari voltar a vencer. E foram longos dias também para o torcedor, esperando uma emoção a mais na Fórmula 1. Parece até que é uma torcida contra a Red Bull, mas não é. É que a gente está até desacostumado, como o Edu vem falando, né, antes da gente entrar ao vivo. A gente estava desacostumado a falar sobre Fórmula 1 e não falar de Max Verstappen, porque uma coisa se tornou sinônimo da outra. E Singapura entregou uma corrida muito boa. A Red Bull já vinha falando há tempos que talvez Singapura fosse um circuito que não favorecesse o seu carro e que pudesse enfrentar problemas. A previsão se concluiu. E assim, Singapura, a tão polêmica Singapura, ela mostrou nesse final de semana a Fórmula 1 que todo mundo quer ver. Que é uma Fórmula 1 que vê quatro carros cruzando a linha com menos de um segundo de distância. Uma Fórmula 1 que, mesmo que o Sainz, ele liderou a corrida toda. E não foi uma corrida chata, longe disso. Inclusive, Carlos Sainz deu um show ontem de todas as formas possíveis, vamos falar mais disso. Mas era uma Fórmula 1 que a gente não falava, talvez, desde 2021, sobre essa disputa que empolga, que emociona o torcedor e que faz ele realmente vibrar em frente à televisão. Por mais que você não torça para a Ferrari, por mais que você não goste do Carlos Sainz, eu duvido que você estivesse assistindo a corrida de domingo e você não estivesse ali prendendo a respiração para ver o que ia dar daquela disputa, daquele bolo ali dos quatro primeiros até a última volta. Então, realmente, assim, melhor GP do ano disparado até aqui.
A questão é essa, né? O que a gente sempre tem comentado aqui durante o ano, né? Não é necessariamente porque ganha uma equipe, porque ganha um piloto, é a gente ter disputa, né? A gente ter. Se eu até comentava isso ontem, né, em discussões pós-corrida. Se o Verstappen tivesse ganho a corrida de ontem, do jeito que a corrida foi, com briga até o final, disputa, piloto batendo na última volta, roda com roda, arranca rabo, piloto reduzindo para o outro, pegar o DRS para ninguém ultrapassar. Tipo, se o Verstappen tivesse ganho dessa maneira, teria sido uma corridaça do mesmo jeito. A questão é que a gente não estava tendo grandes corridas em 2023, né? Nós fizemos até o episódio durante as férias, né, de resumo da primeira parte da temporada, e uma das grandes dificuldades que a gente teve foi na hora de escolher a melhor corrida, né? Que qual foi a melhor corrida? E a gente teve nas últimas semanas, né? Primeiro uma Monza que o Verstappen sim venceu, mas que tivemos uma corrida muito boa, muito interessante, principalmente com a disputa das Ferraris, e agora uma vitória da Ferrari em uma corrida muito, muito legal de se acompanhar, com muitas nuances para a gente ficar de olho. E aí, Beatriz, você já falou você já introduziu, né? Então vamos começar falando do vencedor. Carlos Sainz, né? Foi o fim de semana do Sainz, uma pole position fantástica que ele conseguiu no finalzinho do Q3, né? Ficou, os três primeiros ficaram separados por menos de um décimo, né? Então, uma coisinha a mais ou a menos era a pole do Russell, era a pole do Leclerc, e o Sainz conseguiu buscar essa pole, o que é uma coisa um pouco curiosa, né? Porque o Sainz, ele não é muito conhecido dentre os dois pilotos da Ferrari, ele é conhecido por ser o mais cerebral, enquanto o Leclerc, na teoria, é o mais rápido. E aí o Sainz arranca aquela pole que ele conseguiu, segunda seguida, né? Ele já tinha sido pole em Monza. E aí, na corrida, um show de ritmo, um show de estratégia, um show de tática no final. O Sainz, assim, é mesmo. Ele foi, na minha opinião, né, o piloto que mais mereceu a vitória, mesmo que ele não tivesse ganho. Ele poderia ter sido ultrapassado pelo Norris ou pelo Russell, mas pelo conjunto da obra, foi o piloto que mais mereceu. E o resultado acabou fazendo justiça a isso.
Eu queria começar falando que eu tô gostando do comportamento da Ferrari desde Monza. No último episódio eu tinha dito que eu achava que a corrida de Monza tinha sido a melhor corrida do Sainz dele na Fórmula 1. Agora, obviamente, mudou, porque foi uma corrida perfeita para o Sainz em Singapura. Mas eu tô gostando do comportamento da Ferrari em priorizar quem tá na frente, não priorizar apenas o Leclerc, como a gente viu em muitas
Quero falar sobre
situações.
isso depois, inclusive. Tá?
Sim,
Obrigado
quando a
pelo
gente for
gancho.
falar dos dois, a gente emenda mais nesse assunto, mas eu queria já deixar esse adendo. E sobre o Carlos Sainz, você disse que ele é um piloto cerebral. Eu acho que se ele não é o mais, ele tá ali muito perto de ser o mais cerebral que a gente tem nesse grid. Ele é um piloto que ele sabe ler muito bem cada ponto da corrida. Não sei se por ele já ter passado por outras equipes que correram em vários pontos diferentes, equipes de meio de pelotão que fizeram ele entender melhor como funciona, por exemplo, o trem de DRS que ele conseguiu usar a favor dele na corrida de ontem. Enfim, ele é um piloto muito inteligente, ele consegue ler bem cada aspecto da corrida e usar isso a seu favor. Ao longo dos anos, a gente viu o Sainz atuando como um engenheiro. Ele não é aquele cara que acata de primeira a decisão do seu engenheiro para a estratégia dele, se ele não concordar, ele realmente vê ele debatendo, ele achando que é melhor ir para um pneu XY, ele realmente ele bate de frente, se ele acha que não é uma opção boa, ele vai debater até convencer o engenheiro a seguir a ordem dele. Inclusive, a gente já viu momentos em que a Ferrari usava a estratégia com o Sainz, falou no rádio com o Leclerc, porque ele realmente é muito inteligente. É um engenheiro dentro do carro, e isso se provou ontem. Eu acho que o ponto mais impressionante da corrida dele foi ele ter usado essa questão do DRS a favor. A gente falava disso semana passada, o traçado de Singapura, ele passou por algumas modificações, né? Teve uma sequência de curva que foi retirada, então ficou com uma reta maior, e que isso poderia ajudar na questão da degradação dos pneus, que era um ponto que a Ferrari vinha sofrendo. Ele poderia ter disparado o ritmo, porque teve um momento da prova que ele falou: quanto que a gente precisa acelerar? Eu ainda tenho 1 segundo aqui para gastar. Então, provando que ele tinha bastante ritmo ainda para gastar, mas ele preferiu deixar o Norris na zona de DRS, para o Norris brigar com as Mercedes e ele ficar tranquilo ali na frente. Então, isso mostra que ele realmente foi genial ao desenhar a sua própria estratégia. Ele não teve momentos assim que ele precisou se defender. Durante a prova, o Leclerc teve um momento ali, quando o Leclerc ainda estava próximo, que a Ferrari usou pneus macios para o Leclerc conseguir ajudar o Sainz a abrir ritmo e se defender. Enfim, tinha tudo para ser um final de semana muito bom da Ferrari, não foi totalmente porque acabou tendo problema de pit stop, mas o Carlos Sainz, ele fez parecer que foi um final de semana excelente da Ferrari, porque foi pelo lado do Sainz. Ele liderou dois dos três treinos livres, ele foi pole position pelo detalhe, como você disse, foi as classificações vencendo os pontos altos dos finais de semana, e essa foi provavelmente também uma das melhores ou a melhor, porque o GP de Singapura como um todo foi muito bom de se acompanhar, justamente porque a gente viu uma Ferrari indo bem. É claro que em Suzuka a gente vai ter a realidade batendo um pouco na porta, mas a gente vê que uma Ferrari um pouco mais madura e um Carlos Sainz muito inteligente, muito maduro, liderando a equipe em Singapura e sendo o primeiro a quebrar essa sequência de 15 vitórias da Red Bull, primeiro piloto não Red Bull, né, a ganhar uma corrida nessa temporada. E assim, o ponto que eu acho que a gente tem que destacar do Sainz é justamente o quanto ele foi inteligente para liderar essa corrida. Ele não cometeu erros, ele conseguiu usar todos os pontos que geralmente são contra o piloto ali em Singapura, é uma pista que o pit stop é longo, é uma pista que às vezes você precisa ser um pouco mais lento para conseguir fazer valer a sua pole position. Você tem que deixar todo mundo muito preso atrás de você, igual ele fez. Então, acho que a inteligência e a leitura de corrida que o Sainz sempre teve como ponto positivo deixaram muito evidentes quais são as suas qualidades. Como você disse, o Leclerc é um piloto mais rápido, mas para uma pista tão complicada como Singapura, valeu mais o piloto que era mais cerebral.
O Sainz ele vem num momento muito bom, né? Depois ele encerra a primeira parte da temporada, né? No, na Bélgica, naquela corrida que ele abandona com aquele acidente com o Piastri, né? Na largada. E depois ele volta das férias, né? Foi quinto na Holanda, fez o pódio em Monza, né? Foi terceiro colocado em Monza, andando muito, né? E agora com essa vitória em Singapura. E se você pensar, por exemplo, nessas duas corridas, Monza. Uma corrida em que ele foi ele precisou passar Monza, que é uma pista muito rápida, uma pista que tem pontos de ultrapassagem, e ele passou a boa parte da corrida tendo que se defender. Primeiro do Verstappen naquelas primeiras voltas e depois do Leclerc, né, dos ataques no final. E agora, de novo, ele passou um bom tempo também tendo que se defender. Da pressão que ele começou a receber no começo da corrida, que o Leclerc assume a segunda posição, depois vai para cima, aí depois você tem o Russell pressionando, aí o Norris começando a chegar, perdão, aí o Russell começa a pressionar, e aí é que vem toda a inteligência dele, né, naquela coisa de. E ele abertamente fala no rádio, e esse rádio vai para a transmissão, né, de que era de propósito que ele estava fazendo para o Norris CDRS e tal. Então, toda aquela situação. Todas essas situações são momentos em que, quando você precisa olhar mais para trás do que para frente, você normalmente tem que ser mais cerebral. Porque quando você está olhando para frente e só tem que ultrapassar, vale mais o ímpeto. Quando você está à frente tendo que segurar quem está atrás, vale muito a cabeça. E você usou um termo que eu gosto de destacar porque ele já foi usado por. Pelo que a gente vê de repercussões, né, do pessoal que cobre a Fórmula 1, trabalha na imprensa internacional. Isso já foi usado por engenheiros da Renault, quando Sainz correu na Renault, por engenheiros da McLaren, pelo Andrea Seidel, que hoje está liderando aí o projeto da Audi, mas que era da McLaren até pouco tempo atrás, e por pessoas da Ferrari, de que o Sainz ele é como um engenheiro pilotando o carro. Esse termo que você citou ele é muito bom, porque é isso, o Sainz ele pode não ser o piloto mais rápido, não é o piloto mais brilhante. Por exemplo, se você pega uma pista como Monza, por exemplo, que é uma pista rápida, bota um piloto da Ferrari para largar em último por qualquer tipo de problema. Quem você espera que faça mais ultrapassagens? Provavelmente o Leclerc. Porque ele tem aquele ímpeto, vai tentar passar de qualquer jeito e tal. Mas o Sainz é um piloto muito inteligente e que, quando a condição de corrida se coloca a favor dele, ele consegue entregar. Eu ainda espero ver mais. Porque o Sainz ele também tem se caracterizado nesses últimos anos, né? Desde que ele chegou na Ferrari, por bons desempenhos, mas também é uma certa inconsistência. Eu ainda aguardo uma consistência maior para poder cravar aqui, ó. Esse é o Sainz. Agora, quando a coisa se coloca numa condição em que as principais características dele são potencializadas, ele faz o que ele fez. Faz um fim de semana de almanaque, né? Com pó. Desde o primeiro treino livre, ele já estava andando lá na frente, muito próximo do Leclerc. Aí vem pole, aí vem vitória. Realmente foi um final de semana fantástico do Sainz. Ele não só elevou o desempenho, né? Ele vem se entendendo com o carro, né? Foi uma coisa que o Leclerc não conseguiu também. O Leclerc falou nesse final de semana que nas curvas o carro estava balançando um pouco mais, ele não conseguia pegar tão bem o ritmo do carro. E o Sainz ele conseguiu, né? Entendeu o ritmo do carro, acelerou quando necessário, né, para fazer a pole. No domingo controlou o ritmo para também evitar problemas de estratégia, né? Porque Singapura é uma pista que se você consegue controlar melhor o ritmo, você acaba tendo uma grande vantagem, porque fica todo mundo ali próximo. É difícil para quem está atrás fazer o undercut, porque se você tenta o undercut, você corre um risco de voltar no meio do pelotão e perder muito tempo. A própria Red Bull, por exemplo, evitou isso em alguns momentos em relação ao Verstappen com os pneus duros e sofreu, né? O Verstappen, depois do safety car, se arrastou na pista durante um tempo, muito por conta disso. E o Sainz conseguiu controlar isso muito bem. E toda a sacada depois, né? Que aí não tem nem o que discutir do DRS, né? Aquilo ali foi fantástico, porque assim, até para voltar para você, para a gente fechar o assunto Sainz. Se ele não faz aquilo, ele perde a corrida. Porque o Norris sem DRS ia ser engolido pelo Russell e pelo Hamilton, como todo mundo que estava atrás foi. O Russell e o Hamilton estavam com pneus médios muito melhores. E aí, fatalmente, eles iam para cima do Sainz com pneus muito melhores e o Sainz sem DRS aí seria fatal. E as duas Mercedes iam brigar pela vitória. A gente até chegou a dizer no grupo, eu até cheguei a mandar no grupo para vocês, né? Quando o Hamilton e o Russell pararam, a gente teve a informação durante a corrida de que eles tinham médios novos, né? Quando eles pararam naquele momento, eu até mandei, galera, ó, a Mercedes ganhou a corrida aqui. Porque vai passar por cima de todo mundo. Só não contava com a esperteza do Carlos Sainz no meio do caminho.
Eu concordei com você, eu também achei. Quando eu vi a Mercedes chamando a dupla no Virtual Safety Car e funcionando essa parada dupla, eu falei, já era. Agora eles dois vão brigar entre eles para ver quem vai vencer. Porque, como você disse, a McLaren e o Norris não tinha condição de segurar. E, se eu não me engano, foi nesse momento que o engenheiro do Sainz manda ele acelerar e ele fala, não foi com essas palavras, mas ele diz, confia, eu sei o que eu tô fazendo. E no final deu certo, então...
Não fica de boa aí que tá comigo que tá com Deus.
Exatamente, eu sei o que eu tô fazendo, enfim. E eu acho que foi também um momento, eu realmente não me recordo, se eu não me engano, foi nesse momento, mas esse rádio ocorreu ali, caso não tenha sido, foi anteriormente. Mas isso prova a segurança que ele tem. Não é só que ele supõe coisas para a equipe, mas ele realmente tem essa certeza, ele confia no que ele está entendendo. Eu estava vendo um vídeo da Juliana Cerasoli e ela fala uma coisa que é verdade. O Sainz, ele é um piloto que ele tenta prever tudo o que vai acontecer na corrida. E é por isso que, por enxergar todas as possibilidades que possam acontecer, que ele consegue definir estratégias tão boas junto com o seu engenheiro. Então, realmente, assim, nessa corrida em específico, não tem nada que se possa dizer de Carlos Sainz. Não teve uma vírgula, assim. Foi uma corrida realmente perfeita para o piloto espanhol. Concordo que ele é um piloto muito instável. É aquela coisa, né? Ele venceu lá em Silverstone, depois declinou, aí a volta parece bem, a hora parece mal. Tem muito ainda para mostrar e ele pode mostrar mais. A gente está vendo isso nessas duas últimas corridas, a gente viu um pouco mais do que o Carlos Sainz realmente pode mostrar e pode oferecer para a Ferrari. E é sempre bom lembrar, ele está buscando uma renovação de contrato, então, né? Isso ajuda muito, se pesa na hora de decidir que se continua ou não.
Eu tenho certeza que um certo chefe de equipe de uma certa futura marca alemã tá esfregando as mãos aí, a depender do que possa acontecer com o Sainz da Ferrari. E a gente já pincelou também no comentário, e aí vale comentar, vale a gente passar um pouco mais sobre isso, né, Beatriz? O próprio Fábio Cavalcante, que está sempre aqui na audiência com a gente, colocou no comentário. Um abraço e boa noite para você, Fábio, também. Que o Charles sentiu, o Fábio, que é torcedor do Verstappen, né? Já a gente vai falar, viu, Fábio, do seu piloto aí, que teve um fim de semana realmente para esquecer. Mas que na visão dele, o Charles sentiu o golpe de Monza e agora foi nocaute. Vale a gente discutir sobre isso, porque assim, eu acho que a gente que eu digo, nós, é público geral que acompanha, entra muito até pela onda da internet no 880, né? O cara ganha uma corrida, faz uma pole como o Leclerc fez, por exemplo, na Bélgica. A Bélgica foi um mês atrás, um mês e meio atrás. O cara fez uma pole na Bélgica um mês e meio atrás, olha Leclerc como tá voando, não sei o quê, esse cara é um monstro. Aí depois o Sainz ganha uma corrida que ele chega em quarta e começa. Ah, mas esse Leclerc não é isso tudo e não sei o quê. A gente vai muito para um 880 que eu particularmente tento evitar. Mas é fato que chama a atenção o fato de que a primeira vitória da Ferrari no ano foi do Sainz e que o Sainz conseguiu dois resultados bem expressivos aí em sequência em cima do Leclerc. Que seria, Beatriz? Acerto, confiança. É fato que definitivamente a gente não tá vendo. Enquanto a gente tá vendo o melhor Sainz, acho que esse é o melhor Sainz desde que ele chegou na Ferrari, a gente não tá vendo o melhor Leclerc. E isso tem feito a diferença.
Eu não acho que a questão do Leclerc tenha começado em Monza. Eu acho que o Leclerc, ele sentiu a temporada passada. Eu acho que aquele começo avassalador da Ferrari, depois aquela perca de desempenho, aí começa a colocar em xeque se o problema é ele, se o problema é a equipe, se o problema é tudo. E eu acho que o Leclerc ele veio muito abalado já para essa temporada como um todo. E a questão que a gente disse do Sainz ser mais cerebral, eu também acho que pesa nesse ponto do campeonato. O Sainz ele tem a cabeça mais no lugar. O Leclerc, até porque são cobranças diferentes. O Leclerc já entrou na Fórmula 1 como futuro campeão da Ferrari. E aí, cada ano que passa, isso está um pouco mais longe. Do alcance dele, até por erros dele, por erros da equipe, é um conjunto que faz com que isso aconteça. Então, acho que por isso que nesse momento se diz que Sainz é melhor que o Leclerc. Em termos de talento bruto, o Leclerc é mais piloto, mas hoje o Sainz entrega mais resultados, justamente porque o Leclerc, acho que não é crime nenhum dizer que ele está vivendo uma má fase, que é normal. Pilotos passam por más fases, alguns lidam melhor com isso, outros lidam de uma forma mais complicada. E eu acho que o Leclerc ele tem muito essa coisa. A gente vê que ele é um cara que ele se cobra ao extremo e às vezes fica difícil administrar as coisas em relação a ele. Como eu disse no comentário anterior. Tô gostando muito da postura da Ferrari nas últimas duas corridas, de priorizar quem tá na frente. Em Monza, a gente viu que os dois tinham um ritmo semelhante, que qualquer um dos dois poderia ir pro pódio. Não teve ordem de equipe, deixaram os dois brigando e o Sainz levou a melhor. Nessa corrida de Singapura, a gente viu um Sainz largando muito bem, um Leclerc vindo atrás, o Leclerc para, coloca pneus macios para tentar segurar o pelotão e o Sainz conseguir abrir vantagem. Tanto que nesse momento eu achei até engraçado o rádio do Russell falando: ah, Ferrari sacrificou o Leclerc, né? Um pouco dramático aí por parte do piloto da Mercedes, mas foi mais ou menos isso. Eles viram que o Sainz tinha mais carro, mais potencial para vencer aquela prova e fizeram um jogo em equipe. Só que na parada, né, ali quando, se não me falha a memória, na volta 19, o Sargent bate e todo mundo foi para os boxes naquele momento, até porque era uma vantagem, porque, como eu disse, a parada em Singapura leva em média 28 segundos. Então é muito tempo, é uma parada longa. E aí o Leclerc faz uma parada de 5,2, se não me falha a memória, e ali acabou basicamente a corrida para o Leclerc. A Ferrari colocou a culpa desse pit stop muito longo no tráfego, porque ficaram com medo de liberar e dar um unsafe release e tomar 5 segundos. Então, enfim, decidiram segurar, e aí o Leclerc ainda conseguiu um bom quarto lugar depois do abandono ali na final do Russell, O que funcionou e o que não funcionou para um é que o Sainz ele se entendeu com o carro desde o começo e o Leclerc não. Como você disse, o Leclerc ele vinha reclamando que o carro não estava funcionando ali nas curvas, que não, ele não estava se conseguindo adaptar o estilo de pilotagem dele para o acerto do carro. Ele disse que para a Suzuki vai tentar fazer um acerto que funcione melhor para ele, né? Trazer mais o carro para o estilo de pilotagem dele, enquanto o Carlos Sainz já estava 100% confortável com esse carro desde o primeiro treino livre. Então, eu acho que a principal diferença foi essa. O Sainz estava muito confortável, o Leclerc não. Mas se a gente for expandir um pouco mais o debate, eu também acho que pesa isso. Pelo fato do Sainz ser um cara mais cerebral, ele consegue administrar mais essa má fase. Não é bem uma má fase da Ferrari, mas essa fase um pouco inconsistente aí do time é do que o Leclerc, até porque, repetindo, são pressões diferentes que um sofre em relação ao outro. Claro, os dois querem renovar, mas é aquela coisa, todo mundo já sabe que, por exemplo, o Leclerc renova. O Sainz precisa mostrar mais resultado, porque o Sainz não é uma certeza que renove com a Ferrari. Então tem muita coisa em jogo, além da performance também do campeonato de equipes que a Ferrari briga ali, né, para ficar em uma boa posição, porque a gente sabe que no final de tudo vale dinheiro. Então também é importante para o time saber administrar os seus dois potenciais. Só para fechar esse comentário, devolver para você, eu acho que se existisse um piloto assim com a cabeça do Sainz, com a inteligência do esporte do Sainz, e assim, o talento do Leclerc, o talento bruto, a velocidade, acho que se fizesse uma fusão, a Ferrari teria o piloto perfeito. Mas como não é o que vai acontecer, eu acho que sabendo administrar esses dois, a Ferrari. Se eu fosse a Ferrari, eu renovaria com o Sainz, continuaria com a dupla. E eu acho que se souberem administrar os dois e saberem também administrar todo o resto que dá errado na Ferrari, A Ferrari tem tudo para elevar o seu patamar e acho que ela entendeu um pouco disso na temporada passada. É claro que tiveram mudança no comando, mas acho que a Ferrari ela está começando a entender o que ela precisa para voltar a brigar por campeonatos.
Eu também não vejo motivo para a Ferrari hoje não renovar com o Sainz, a não ser que você tenha uma oportunidade de mercado, né? Vai que, sei lá, pinga de repente aparece um nome aí muito forte no mercado disponível para a Ferrari atrás, aí é outra situação. E tem uma questão, a gente falou lá atrás, né, no começo sobre o Sainz, e eu até disse que queria pontuar isso e vou pontuar, que a gente tinha uma certa dúvida, né? E nós expressamos essa dúvida aqui lá atrás, no começo da temporada, quando a gente repercutiu as principais notícias do fim do ano, sobre a chegada do Fred Vasseur à Ferrari seria uma forma da equipe indiretamente, assim, entre aspas, meio que beneficiar o Leclerc, porque é um cara que trabalhou com o Leclerc ali jovem, né? Quando o Leclerc subiu, né, para a Fórmula 1 pela Sauber em 2018, era o Vasseur o chefe e tal. Será que isso seria um dedo do Leclerc? Não do Leclerc chegar e falar, ó, contrata esse aí porque eu quero, mas de ter uma influência ali de, ó, esse cara é o nosso primeiro piloto, vamos trazer alguém para ficar próximo desse cara, para ajudar esse cara, para dar uma confiança maior para esse cara, e que isso poderia se refletir. A gente conhece a Fórmula 1 moderna, né, que isso poderia se refletir em ordens de equipe, alguns favorecimentos e tudo mais. E pelo menos nas últimas corridas, esse ano como um todo, mas nas últimas corridas principalmente, a resposta é não, né? Porque em Monza nós tivemos aquela disputa espetacular e não houve e não houve ordem, né? A Ferrari não mandou o Sainz abrir para o Leclerc e o Sainz segurou até o final, até a última volta. E nessa corrida, né? Porque eu não vou muito com a. Às vezes a gente quer buscar umas justificativas meio nada a ver, né? Eu não vou muito com essa justificativa de que o Leclerc foi prejudicado. Não acho que tenha sido isso. Mas fato é que a Ferrari. Não é que a Ferrari prejudicou o Leclerc. A Ferrari observou que a melhor oportunidade de vencer a corrida era com o Sainz e privilegiou a estratégia ideal para o Sainz. Isso fez com que o Leclerc tivesse que reduzir em determinado momento, né, para conseguir abrir, para que o Sainz pudesse abrir um pouco mais de vantagem para os outros e tudo mais. Eu achei que o Leclerc se distanciou demais do Sainz na parada. Até vi o Martin Brundle na transmissão da Sky Sports falando isso, que achei que o Leclerc deu muito espaço para o Sainz. E aí, como ele deu muito espaço para o Sainz, ele ficou muito colado do resto. Aí a parada foi certinha, só que ele teve que esperar todo mundo passar. Aí por isso ele perdeu todo aquele tempo e ficou para trás. Mas assim, a Ferrari poderia não ter feito isso. Poderia ter feito uma estratégia diferente para que o Leclerc tivesse mais chance, né? Não necessariamente mais chance, mas no sentido de não priorizar necessariamente o Sainz, mas fazer algo um pouco mais neutro. Mas isso não aconteceu. Então, eu confesso que isso tem tirado a minha dúvida sobre o que eu imaginava do começo da temporada. Ah, a Ferrari vai beneficiar o Leclerc? Não vejo o Vasseur tomando essa atitude. Pelo menos nessas últimas corridas isso ficou um pouco claro. De resto, eu corroboro com você. Acho que não é para fazer tempestade em copo d'água, não é que agora o Sainz é 10 vezes mais piloto que o Leclerc, não é isso. Mas as últimas corridas realmente foram um pouco complicadas aí para o Leclerc. Manda um abraço para o Matheus, queridíssimo, grande amigo Matheus Antônio da Silva aqui no chat, perguntando se o Leclerc deixasse menos espaço, a Ferrari não estaria fazendo trabalho no carro do Sainz e a parada não teria o mesmo tempo. Olha, pelo que eu vi na transmissão, houve um espaço ainda, né, do momento em que o Sainz saiu até a entrada do Leclerc. O Leclerc, a questão não foi ele nem se distanciar, mas achei que ele se distanciou muito. E aí, tipo, a Ferrari fez o double stack, né? Mas o Leclerc não veio logo depois do Sainz. Então acabou que ele perdeu um pouco de tempo nessa aí. Mas é detalhe, né? Esse é o tipo de coisa que é detalhe. Esses detalhes são mais difíceis de se controlar no ato, né? Não é uma coisa tão simples assim. Beatriz, um momento de alegria e felicidade para você agora, hein? Vamos falar da McLaren, porque. Lando Norris, hein? Veja você, Lando Norris. A McLaren, um traço dessa evolução da McLaren, né, que a gente tem visto aí desde a Áustria, é como que em pistas totalmente diferentes a McLaren rende muito bem, né? A McLaren já teve um grande resultado na Hungria, foi segundo lugar com o Norris na Hungria, foi segundo lugar com o Norris em Silverstone, que são duas pistas totalmente diferentes, e agora em Singapura, né? Então, a McLaren já abriu Estou até olhando aqui a tabela, minha matemática não é tão legal, tá? Me perdoe. Mas abriu 58 pontos, pelo que eu estou calculando aqui, para a Alpine. E não só isso, né? Porque aqui a gente já está começando a observar outra questão. São nem 58 pontos para a Alpine. A McLaren hoje tem 78 pontos de desvantagem em relação à Aston Martin, pelo quarto lugar. Faltando sete corridas, com a queda de desempenho que a Aston Martin teve, com o Stroll fazendo o que está fazendo negativamente, com a dupla que a McLaren tem, eu não me surpreenderia, viu?
Gente, eu fico muito empolgada falando da McLaren, então
Ah,
me
que é isso.
desculpem se eu me prolongar muito aqui. Mas a McLaren, como a gente já repetiu em outros episódios, já era da consciência ali do time que ela teria dificuldades no começo da temporada porque não tinha um carro. O carro não estava pronto no começo da temporada. E aí, quando veio o primeiro grande pacote de atualizações, já deu uma melhorada. Nesse final de semana, o carro do Norris estava atualizado. A McLaren trouxe nove atualizações para o carro. Na próxima etapa no Japão, o carro do Piastri vai estar 100% atualizado também. É comum, né? Sempre o piloto mais experiente recebe o pacote de atualizações primeiro. Gostei muito da corrida do Lando Norris, porque uma coisa que eu achei engraçada é que parece que ele entendeu a estratégia do Sainz, mesmo que a comunicação não estivesse ocorrendo via rádio. Eles trabalharam muito tempo juntos na McLaren, sempre se entenderam muito bem, e realmente a sensação que ficou em pista ontem foi que ele entendeu essa estratégia do DRS do Sainz e conseguiu usar isso a favor dele também, porque como a gente disse. As Mercedes estavam com um ritmo muito maior e o Norris não conseguiria segurá-las se realmente elas chegassem a tempo de fazer o ataque. Foi por pouco, o Russell deu um trabalho ali para o Norris e o Hamilton aproveitando o ritmo do Russell para tentar chegar no Norris também. Eu acho que esses quatro, inclusive, foram os nomes da corrida. Mas enfim. O Norris conseguiu mais um P2. Eu concordo com você nessa questão de que a McLaren, diferente, por exemplo, da Aston Martin, que ela ia bem, né? Em determinadas pistas muito específicas, a McLaren não vem passando por isso. É uma incógnita quando a McLaren realmente vai bem, as atualizações, os carros realmente funcionam. Não é, por exemplo, já comparando com a Aston Martin, que hoje é quem a McLaren visa bater. No campeonato de construtores, que as atualizações para melhorar um certo ponto prejudicaram onde o carro já era bom. Além do Norris, eu acho que vale muito destaque do Piastri, porque o Piastri ganhou 10 posições na corrida, o Piastri pilotou muito bem com o carro que estava desatualizado. A classificação foi ruim, porque o Piastri acabou sendo prejudicado, né, quando o Stroll bate ali na classificação no Q1, o Piastri não consegue fechar a volta dele, então ele largou em 17º e foi o sétimo colocado. Piastri, que já está totalmente familiarizado tanto com a Fórmula 1 quanto com a McLaren, é uma dupla muito promissora. Eu realmente não sei por quanto tempo a McLaren consegue segurar os dois, porque tem muita gente de olho, principalmente no Norris. Mas é uma dupla muito promissora e a McLaren ela vem com um projeto de reestruturação que parece ser promissor. Então, eu acho que os próximos anos para a Fórmula 1, se tudo ocorrer como as equipes estão planejando, a gente vai voltar sim a ter boas disputas de várias equipes. Mas na corrida de ontem, eu acho que a dupla da McLaren ela conseguiu ser muito consistente, fez o papel de casa, vindo com. Voltando ali falando do Norris. Brigando com carros muito mais potentes. Ele poderia ter tentado atacar o Sainz, mas com isso ele poderia perder muito e acabar perdendo essa posição para as Mercedes. Então também mostra aí um amadurecimento do Norris, que, enfim, né? Muita gente marca ele pelo que aconteceu na Rússia em 2021, que ele perdeu aquela vitória, mas. Os desempenhos atuais dele com o carro muito abaixo mostram que ele vem evoluindo bastante e que faz jus ser esse piloto tão cobiçado aí para o futuro de outras equipes. Ele, Russell e Leclerc, que são da mesma geração, sempre foram apontados como futuros campeões mundiais e ele vem sendo cotado muito para substituir o Sérgio Pérez na Red Bull, quando o contrato do Pérez acabar, no caso do Norris, né? E ele disse essa semana que ele não pretende sair da McLaren, que a McLaren é onde ele quer
Eu
ser
fosse
campeão.
ele, eu não faria isso de jeito nenhum. De jeito nenhum.
Eu fico com dúvidas, mas ele disse que ele quer ser campeão mundial com a McLaren e que ele confia que a McLaren vai conseguir dar isso para ele, né? Que os dois vão caminhar juntos ali até realmente ser campeão, mas primeiramente ele precisa vencer uma corrida, já passou da hora, o Norris já merecia ter uma vitória na conta dele. E eu arrisco dizer que isso pode acontecer ainda nessa temporada. Não vou dizer qual o circuito, que eu acho que isso vai
Opa!
acontecer, mas eu realmente acho que isso pode acontecer ainda nessa temporada, por mais difícil que pareça, por conta do domínio da Red Bull. Mas tem duas pistas, uma que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, porque é nova, que é Las Vegas, ninguém sabe muito bem o que esperar de Las Vegas, mas pelo traçado eu acho que a Red Bull vai dominar, e a outra é Interlagos. Então, quem sabe, né, a McLaren não consiga tal feito, porque são condições. A Red Bull falava de Singapura, que é uma pista que não andaria bem, fala de Interlagos. Então, quem sabe, o Norris ele já vem mostrando apresentações muito maduras. Enfim, eu também não sei, eu acho que eu não trocaria um projeto onde você é o principal piloto para você correr do lado do Verstappen, porque isso, apesar de ser um baita carro, ainda é um ponto que eu acho que eu também não faria essa troca. Mas enfim, o Norris vem sendo bastante cotado, a McLaren está trabalhando para segurar ele, e ele está trabalhando bastante para deixar a equipe cada vez mais perto das suas concorrentes, e o Piastri mostrando que realmente valeu toda a disputa judicial que teve em cima dele ano passado, e mostrando que ele devia estar nesse grid há muito tempo. Enfim, eu sou muito feliz com a minha dupla hoje na Fórmula 1, e fecho isso. Para quem está acompanhando que ainda não sabia, está acompanhando, sei lá, pela primeira vez, não sabia. Enfim, eu torço para a McLaren, estou muito feliz com essa dupla que a gente tem hoje no grid.
Beatriz vai estar em Interlagos 2023? Ah, não vai estar, porque nossa, se a Beatriz vai para Interlagos e o Norris ganha uma corrida, era capaz da Beatriz sair presa de Interlagos e invadir a pista na última volta, assim, correndo no Milan.
O Fábio, que tá aqui nos comentários, você já citou ele? Ele é meu amigo de faculdade, a gente tava em Interlagos
Opa!
juntos ano passado. Ele é testemunha que eu precisei ser consolada no passado em Interlagos, né, quando as duas McLarens abandonaram. Assim, a corrida para mim acabou ali. A primeira vitória do Russell, não tenho o que ver com isso, sabe? As duas McLaren abandonou, então realmente eu sou bem clubista, eu não responderia realmente por mim se eu tivesse Interlagos presente numa vitória da McLaren.
Mas o pessoal tá, o Fábio tá aqui comentando que o Norris vai vencer no Brasil. Ele comentou também, pra que Norris? A RBR, a Red Bull tem Lawson. É, basta querer usar, né? Mas pra frente a gente vai falar disso aí. E o Matheus falando, acho que Las Vegas pode ser uma aposta para as outras. Ah, vocês gostam das piadocas, né? Aposta Las Vegas. As piadas do nosso público. Mas, olha, a McLaren, ela para mim foi um dos grandes destaques do fim de semana, justamente por isso que você citou. O Norris fez uma grande corrida, o Norris largou em quarto e chegou em segundo, né? Conseguiu ganhar duas posições em relação à posição de largada. Não é fácil você ganhar posições assim em Singapura. E ainda mais o Piastri, né? O Piastri, como você bem falou, foi prejudicado pelo acidente do Stroll, largou em 17º e chegou em sétimo. Primeira corrida dele de Fórmula 1 em Singapura. Assim, esse garoto, ele cada vez mais mostra suas credenciais. Piastri, na minha opinião, está fazendo um grande ano, se destacando muito. É uma prova, né? A gente costuma falar isso, que você não precisa necessariamente ser melhor do que o seu companheiro de equipe para andar bem. O Piastri não está andando melhor que o Norris, mas ainda assim ele está fazendo um grande trabalho. Então é de se destacar positivamente o que o Piastri está fazendo. E a McLaren é isso, né? Quando a pista, o carro naquela situação deram uma determinada condição para que as coisas estejam melhores, você tem uma dupla de pilotos que vai capitalizar. Diferente, por exemplo, a McLaren está chegando na Aston Martin, a gente vai falar daqui a pouco da Aston Martin, que não tem dupla para capitalizar, né? E isso está sendo um grande problema. Quem tem dupla para capitalizar, para conseguir grandes resultados, é a Mercedes. E a Mercedes ficou muito perto de um grande resultado. Em determinado momento ali no final, parecia que seria uma dobradinha. E aí no final acabou sendo um terceiro lugar, apenas com o Hamilton, porque na última volta o Russell bateu. Hamilton que conseguiu, largou em quinto, chegou em terceiro, né? Conseguiu recuperar duas posições ainda. Tudo bem, né? O Russell bateu na última volta, mas fez uma corrida muito interessante, né? Em ritmo de corrida, o Hamilton é sempre muito forte em ritmo de corrida. E o Russell, que para mim fez um fim de semana, ele falou, né? Ele tava inconsolável, né? Depois da corrida. E na entrevista ele falou que ele acha que tá no melhor nível da carreira dele, em questão de pilotagem. E ele realmente, nesse final de semana, foi muito bem. Conseguiu, um segundo lugar no quali, a menos de um décimo do Sainz, quando ninguém esperava. Depois que o Leclerc e o Norris não viraram tempo, né, no Q3, parecia que já tinha acabado. A Ferrari já estava comemorando. De repente veio o Russell rasgando por muito pouco, não conseguiu a pole. Fez uma corrida muito boa com a estratégia das Mercedes, né, se sobressaindo de terem um médio novo guardado e usarem durante a corrida. Veio passando todo mundo. Parecia que ia conquistar uma vitória que seria espetacular. E aí, primeiro, não contava, né, como a gente falou, com a inteligência do Sainz, né, que acabou prejudicando ele ali na briga com o Norris, e depois, na última volta, é aquela, né, o Russell é um piloto espetacular, e tem tudo para, já é um dos grandes nomes da Fórmula 1, e tem tudo para se consolidar, mas o piloto desse nível, ele precisa estar concentrado 100% do tempo, e o Russell mesmo falou, acho que faltou um pouco de concentração, provavelmente ali naquela frustração de, poxa, essa corrida era minha, e tá acabando, e não vou conseguir sair daqui. O 100% de concentração virou 99, e aí ele acabou batendo no final, Beatriz.
Se fosse para definir essa corrida da Mercedes, por mais que tenha o pódio do Hamilton, que foi muito importante, seria o meme do essa festa virou um enterro, né? Porque a Mercedes sonhou muito, e não foi assim um blefe da Mercedes, como a gente está acostumado. Era realmente uma possibilidade real de poder fazer uma dobradinha, coisa que seria assim fundamental pro campeonato da Mercedes, que já vem disparando ali como a segunda equipe. Então poderia aumentar ainda mais a sua distância para a Ferrari. Não foi o que aconteceu. O Russell teve esse momento de que se desconcentrou e isso causou um estrago muito grande para a pontuação da equipe. Mas dos males o menor, o Hamilton aí acabou herdando, né, esse terceiro lugar. O Russell foi como você disse, ele não conseguiu chegar o suficiente no Norris para ultrapassar. Tentou bastante e com isso ali já era a última volta. Claramente foi ele se desconcentrou e a gente viu que depois que ele bateu ele saiu muito desconcertado mesmo. Ele claramente mudou a postura, tava uma postura que o Russell não apresentava. Eu acho que a única vez que eu vi um Russell tão desconcertado foi, se não me falha a memória, em Imola 2021, quando ele bate com Bottas e ele vai tirar satisfação com Bottas em um incidente que foi provocado por ele mesmo. Mas foi a única vez que eu vi um Russell tão desconcertado em pista. E aí agora, quando ele sai, eu digo pela reação, né? Se
E a
reparar,
característica dele não é essa, né?
exatamente, ele é um piloto mais centrado. E aí a gente vê que ele saiu claramente, óbvio, abalado, mas ele saiu realmente demonstrando uma certa raiva. Ele estava muito frustrado, deixou transparecer que não é o tipo do Russell. Mas a Mercedes, eu vi muita gente criticando essa estratégia da Mercedes de ter parado durante o Virtual Safety Car. Foi causada ali porque a Alpine, enfim, foi a Alpine e o carro morreu na pista. Mas foi uma estratégia que poderia ter dado muito certo. Eles tinham o pneu novo, diferente de todas as outras equipes, a Mercedes poupou pneus para o GP, e aí viu a oportunidade nesse Virtual Safety Car de fazer essa parada, chamou os dois pilotos, parou, tinha pneus novos, 21 voltas mais a menos, né? Colocaram pneus médios novos com 21 voltas a menos do que os do Sainz. Então, os pneus do Sainz já estavam muito desgastados, enquanto a Mercedes vinha com pneus novíssimos, tinha chance, era uma chance real, achei uma estratégia acertadíssima. Atingiu o objetivo final? Não, mas conseguiu faturar o pódio. Se não fosse por esse erro do Russell ali, faltando pouquíssimo, não foi nem no início, foi na sétima curva ali da última volta. Se não fosse aquele erro, poderia ter sido um resultado muito melhor. Mas conseguiram minimizar isso com um Hamilton, que fez uma corrida muito boa. Ele que errou na largada. O Hamilton, ele passa reto e aí precisa devolver posições e devolve, acho que teve que devolver duas posições. a do Russell e a do Leclerc, e consegue se recuperar desse erro, chega no pódio. O GP de Singapura é um GP que cobra muito do estado físico dos pilotos, e a gente viu que o Hamilton estava assim acabado no final da corrida, de tão cansado que ele estava, e mesmo assim conseguiu faturar um ótimo resultado, mais um pódio para ele nessa temporada. E enfim, a Mercedes cada vez mais isolada, né? A gente tem uma Red Bull que já poderia ter sido campeã de construtores nesse final de semana, mas aí a Mercedes pontuou, então não conseguiu alcançar o objetivo. Mas que assim, já é campeã moral, diga-se de passagem. Mas a Mercedes, do mesmo jeito que a Red Bull, ela já está isolada ali na liderança, a Mercedes ela vem trabalhando muito bem para conseguir se manter firme no segundo lugar, que é uma coisa que a gente fala bastante. A gente não sabe quem é essa segunda força, mas a Mercedes ela consegue otimizar melhor os resultados até quando as coisas dão errado, e aí com isso está ali ficando muito bem na tabela para quem começou um ano que parecia que seria mais um ano que estaria perdida ali no grid pelas questões do carro que já foram melhoradas.
Tava mutado, agora sim. Tava mutado, agora voltou. Eu tô com você em relação a todos esses aspectos, né? Não é comum você ver o Russell cometer um erro assim, né? Ele, mesmo sendo um piloto jovem, ele tá apenas no segundo ano de Mercedes, né? Ele tem se caracterizado por ser um piloto que erra pouco, né? E aí, no final, ele acaba cometendo esse erro. É uma pena, né, pra ele, porque fez um fim de semana muito bom, realmente. Vinha pra um resultado espetacular. Mas aí aconteceu o que aconteceu, né? Então... É dor do crescimento, né? Já diria o outro também. Faz parte do crescimento esse tipo de erro, né? E ele acabou cometendo um erro ali decisivo no final, que o prejudicou diretamente. E também, de certa forma, a Mercedes, né? Porque a Mercedes vinha para fazer 27 pontos, acabou fazendo 15, né? Ah, bem, da verdade, a Mercedes já está numa situação interessante no campeonato. Só que se você pensar que, por exemplo, ela está à frente da Ferrari, e a Ferrari fez primeiro e quarto, então, no fim das contas, acabou sendo prejudicada a Mercedes nesse sentido por conta do erro. E o Hamilton é aquilo que a gente já conhece, né? Ritmo de corrida muito forte, um fim de semana que, bem da verdade, é importante a gente pontuar, tá? O Hamilton andou atrás do Russell grande parte do final de semana. Inclusive no classificatório, né? O Hamilton foi quinto colocado a meio segundo da pole, enquanto o Russell por pouco não fez a pole position. Só que o Hamilton conseguiu se manter muito bem a ritmo de corrida, foi se mantendo ali próximo, e aí no final estava em condição, né? O Hamilton chegou a atacar o Russell para buscar essa posição. Só que, e aí acabou dando essa sorte com o erro do Russell e ganhou um terceiro lugar. Hamilton é aquela, né? Pode estar bem, pode estar mal, mas ele vai se mantendo ali sempre, né? Sempre no bolo, né? E aí acontece isso. Quando o resultado ajuda, quando a situação ajuda, ele consegue um bom resultado. Foi o que aconteceu nesse final de semana. O Fábio lembrou aqui, né? O Fábio Cavalcante lembrou no chat de alguma prova no Oriente Médio em que o Russell assumiu o carro do Hamilton e a Mercedes errou a estratégia. Ele até chorou no gramado depois. Foi Bahrein 2020, né? Sakir, né? No finalzinho de 2020, em que o Russell, o Hamilton tava com Covid, né? O Russell era piloto Williams na época, substituiu e deu um show, vinha para ganhar a corrida, só que teve erro de estratégia, depois pneu furado, acabou sofrendo muito por problemas naquele final de semana, né? Quando parecia
gostaria
que era tudo
de dizer
certo.
Que esses erros foram karma com a própria Mercedes, mas só isso mesmo que eu gostaria de dizer, se já podemos passar para o próximo assunto.
Pois é. Beatriz, vamos passar para o próximo assunto, então. Dessa vez, diferentemente das últimas 14 corridas do campeonato, não deu Red Bull. E a Red Bull ela não se encontrou no final de semana, né? Uma coisa curiosa é que já haviam acontecido situações em 2022 e também em 2023 do Verstappen largar lá atrás e a gente terminar o sábado falando, ah, beleza, vamos, aposta em qual volta que ele vai assumir a liderança. E aí, só que dessa vez ele largou em 11º, né? Foi eliminado no Q2. O Pérez também, né? Foi eliminado no Q2 em 13º. E a gente não tinha essa sensação de, opa, o Verstappen amanhã vai passar todo mundo. Não só pela característica da pista, mas porque a Red Bull não se encontrou. E aí, Beatriz, fica a dúvida, né? Para a gente tentar conversar com o nosso ouvinte e entender. O que é que aconteceu que uma equipe que estava ganhando tudo de um jeito tão dominante, de repente não se encontrou e sofreu para conquistar um quinto lugar na corrida?
É até estranho, né? Tipo, o pior final de semana do cara, ele foi quinto colocado. Enfim, ainda foi um resultado muito bom em comparação de onde largou, né? Ele largou em 11º. Conseguiu uma escalada, se tivesse algumas voltas, talvez tivesse vencido a prova, não duvido muito. Mas algumas pessoas colocaram a culpa na diretiva técnica que a FIA colocou nessa etapa, né? Ela viu que algumas equipes poderiam ter feito uma outra interpretação do regulamento, e aí colocou. Na verdade, ela reutilizou uma diretiva técnica do ano passado, falando sobre a flexibilidade das asas e dos bicos e dos componentes usados para gerar essa flexibilidade. Algumas equipes fizeram uma interpretação e aí eles proibiram certos aparatos ali no carro. Então, algumas pessoas já colocaram na conta da diretiva técnica, mas como Singapura é um circuito de rua, é um circuito muito travado, fica um pouco difícil de acreditar apenas a isso. A questão, acho que não pode passar batida, é que realmente o carro não estava bom. Tipo, o carro da Red Bull realmente não funcionou em Singapura. Ao longo do final de semana, nos treinos livres, a gente viu a Red Bull testando muitas coisas. E no treino livre 3, parecia que ela tinha encontrado um acerto que ia funcionar um pouco mais, mas mexeu antes da classificação, e aí o carro não estava funcionando já tão bem como no TL3. E aí depois da classificação não pode mais mexer no carro, com isso, né, deu o que deu na corrida. Ainda foi um quinto lugar do Verstappen, ainda teve um ritmo bom, mas foi um final de semana muito atípico, muito abaixo do esperado, mas muito abaixo mesmo. O Pérez, durante o final de semana, ele reclamou muito de como o carro estava saindo de traseira e também falando que o motor do carro dele estava liberando potência de forma repentina, o que prejudica na saída das curvas. E Singapura é um GP que tem muita curva. O Verstappen, ele também reclamou dessa saída de traseira e reclamou da mudança de marcha. Inclusive, durante a classificação no Q1, a Red Bull começou a mexer no carro dele instantes antes, justamente por esse problema na mudança de marcha do carro do Verstappen, o que também prejudicou na tração do carro e aí, pô, novamente, um circuito com muitas curvas, saiu muito prejudicado. Então, saiu caro o GP de Singapura. A Red Bull, ela também trouxe atualizações para o carro, que não se sabe se foi isso que prejudicou o acerto. Enfim, acho que em Suzuka, a gente vai ter uma pista que favorece muito a Red Bull. A Red Bull é franca favorita para Suzuka. Então, a gente vai conseguir entender melhor se foi realmente algo típico ali por ser Singapura, que é um circuito muito diferente, tem as questões de temperatura, aquele calor úmido, é um circuito mais travado, enfim, ou se realmente é a diretiva técnica e essas mudanças que acabaram prejudicando o RB19. Falando em Suzuka, o Verstappen ele poderia ser campeão já na próxima etapa, só que com as circunstâncias de Singapura, o título matematicamente confirmado ficou adiado pelo menos até o Qatar. Mas fora isso, apesar de ser um GP atípico, de ter perdido alguns pontos que pareciam já faturados, não fez muita diferença no campeonato da Red Bull em si e no campeonato do Verstappen, que são líderes absolutos e disparados e que ninguém vai conseguir alcançar. Não vai ser um GP ruim com a quinta colocação do Verstappen que vai mudar esse cenário.
Eu tendo a achar que foi muito mais uma questão específica do contexto, né? Porque, óbvio, eu acho que não tem como não falar da diretiva da FIA e tudo mais, porque não pode ser uma mera coincidência, porém não dá para jogar tudo na conta da diretiva. Foram duas, né, na verdade. A que fiscaliza melhor a questão da prancha, né, que fica abaixo dos carros, que é o que define, né, a altura ali dos carros. E a diretiva que fiscaliza a flexibilidade das asas e do bico do carro, né? E aí, por que que eu digo que uma coisa se juntou à outra? Porque Singapura é uma pista muito lenta, e é uma característica da Red Bull não se dar tão bem com pistas lentas. A gente vai lembrar de Mônaco, que tudo bem, teve a questão da chuva, mas em Mônaco foi a situação em que a Red Bull chegou mais perto ali na primeira metade de perder uma corrida. E aí você junta isso com a questão da pista, né? Singapura é uma pista de muita ondulação, uma pista muito abrasiva, que gera muita ondulação. Você tem que atacar muito a zebra e com isso você precisa levantar o carro. Como a Red Bull ela tem como grande vantagem justamente isso. Você ter um carro, ela tem uma característica de carro que permite que ele seja estável, né? Ela não precisa mudar muito a altura, corrida a corrida. Com essa situação da pista, uma pista muito ondulada, com zebras específicas, a Red Bull precisou, ela poderia manter a prancha como estava. Só que aí, justamente por conta da diretiva técnica, ela resolveu, para não ter nenhum tipo de problema, levantar um pouco. No que ela levantou um pouco o carro, e efeito solo é isso, né? Efeito solo, em que o ar passa por baixo do carro. Uma pista, em que é uma situação em que você precisa aumentar ou abaixar o carro, muda drasticamente a condição do seu carro. Foi o que aconteceu, né? A Red Bull, justamente para fugir dessa possibilidade de ser pega pela diretiva, ela decidiu, diante da situação que a pista de Singapura oferecia, levantar um pouquinho o carro. Nisso, o carro ficou completamente instável. A Red Bull também errou acerto. Ela tentou um acerto no sábado, por exemplo, e o carro foi muito instável para o classificatório e não teve como mudar. Então sofreu muito. Por isso que eu digo, a diretiva teve seu peso, mas eu acho que é muito mais uma questão de juntou isso com as características de Singapura do que necessariamente agora vai dar errado. Por exemplo, Suzuka já é uma pista que não é tão abrasiva, não é uma pista tão ondulada, é uma pista de muita curva de alta, onde é importante você ter boa frenagem. Então eu acho que Suzuka é uma pista que a Red Bull tem tudo para ser dominante de novo. Mas Singapura aconteceu, né? A conjunção de fatores aconteceu para a Red Bull sofrer. É o que a gente. É muito louco, né? Você vê como é a Fórmula 1 de hoje, né? Essa Fórmula 1 de pneus ultrassensíveis, de efeito solo. Basta uma mudança de temperatura, uma mudança de pista que você tem que levantar um pouquinho o carro e a equipe dominante cai no Q2. Óbvio que cair no Q2 também foi um resultado muito fora da curva, mas ainda assim, para a gente entender como que uma pequena mudança é capaz de fazer a diferença. E foi o caso em relação à Red Bull. Veremos em Suzuka, mas honestamente já compartilho da opinião de que não acho que veremos em Suzuka o que vimos em Singapura. Gostaríamos de ver mais, né? Mas é uma pena. E o Verstappen, no fim de tudo, ainda assim, ainda conseguiu fazer uma corrida interessante, né? A bem da verdade, até que se diga, até esqueci de pontuar anteriormente, né? Tem se compartilhado a informação de que o Leclerc teve um problema na unidade de potência no final, e com isso o Verstappen chegou mais rápido, né? Mas o Verstappen ficou a uma volta de ser o quarto colocado, né? Depois daquela estratégia com os duros que acabou sendo prejudicada pelo safety car, né? Porque aí com o safety car ele teve que. Foi o acidente do Sargent, né? Se eu não estiver enganado, que bateu, deixou detrito e teve um safety car. E aí com o safety car ele ficou ali no bolo, a Red Bull não quis pará-lo, né, para ele não voltar no meio da galera, e aí ele ficou com o pneu completamente desgastado no meio da turma, não teve o que fazer, né, acabou sofrendo muito por conta disso. Mas, então, a conjuntura também, depois de um safety car virtual, né, que se fosse um safety car real, teria sido outra situação a favor do Verstappen, mas o safety car virtual acabou não ajudando muito. Fato é que, diante dos pesares, ainda salvou um bom quinto lugar. E aquela, pensando em briga por título, que não existe mais, né? Mas pensando em título, o rival, o segundo colocado no campeonato, que é o Pérez, ficou para trás, né? Então o Verstappen ainda saiu com mais vantagem no campeonato, apesar de tudo. Então não muda muito a cotação do dólar do que aconteceu nesse final de semana, né? Mas é só para pontuar que, quando os fatores se confluem, a gente tem bons espetáculos e é bom ver as equipes assim um pouco sambando, buscando o que achar. Cadê a pauta? Meu Deus, cadê a pauta? Fala, Beatriz.
Enquanto você acha aí, só
Por
para
favor.
completar assim, uma informação bobinha, mas interessante, essa foi a primeira vez desde a Rússia 2018 que a Red Bull cai com os dois carros, não vai para o Q3 no caso, então não passa do Q2 com os dois carros, faziam quase 4 anos,
2002,
quase
5
cinco
anos.
anos. Faz 5 anos, obrigada. Que a Red Bull não passava por essa situação.
Pois é. Quem também não se encontrou definitivamente foi a Aston Martin. Um fim de semana tenebroso para esquecer. Lance Stroll nem correu, né? Depois do acidente que ele sofreu, no classificatório, nem chegou a correr, só largou com o carro, né? Aston Martin. E esse carro de Fernando Alonso foi nada menos que o último colocado dos 15 que completaram. Que fim de semana tenebroso da Aston Martin. E eu não vou entrar naquela de a carruagem virou abóbora, porque assim, eu acho que a gente também não pode ir para esse 8 ou 80, né? A primeira corrida depois da, por exemplo, das férias foi a Holanda, que a Aston Martin foi segunda com o Alonso. Dito isso, não é a mesma Aston Martin do começo do ano, e cada vez mais é uma coisa que a gente sempre bate na tecla aqui, muitas vezes, muitas pessoas às vezes não entendem, não querem entender, e a gente, e quando ficam escancaradas, a gente tem que reforçar. Mais uma vez, a falta de dois pilotos competitivos para pontuarem fazendo diferença.
Bom, faz um tempo que a Aston Martin não está se encontrando, né? Apesar do bom resultado na Holanda, se a gente pega o começo do ano e aí quando foi chegando na temporada europeia, as outras equipes foram melhorando, a Aston Martin ela perdeu muito o seu rendimento com o carro do Alonso, porque o Stroll ele manteve a mesma, né? Ele nunca conseguiu acompanhar. Mais ou menos perto do rendimento do Alonso. Depois da corrida de ontem, parece que o amor dali, aquela fase paz e amor do Alonso, deu uma apaziguada, né? Porque ele estava muito bravo, com toda a razão. Ele foi punido, isso daí não foi culpa da equipe, mas ele foi punido por cortar a linha dos pits, na parada na volta 22. E ele foi depois novamente para os boxes para cumprir a punição. Então ficou 5 segundos ali sem a equipe poder mexer no carro. Quando foi trocar pelos macios para tentar alguma coisa, a equipe se atrapalhou, não conseguiu subir o carro, demorou para fazer essa parada. Quando ele voltou para a pista, ele ainda rodou e foi nesse momento que ele caiu para último, não teve muito o que fazer. Então foi um final de semana assim totalmente para se esquecer da Aston Martin, mais um para colocar na conta de uma equipe que parecia que ia brigar para páreo com o Mercedes e com o Ferrari lá no começo do ano. Então é uma queda muito abrupta e hoje a Aston Martin ela se vê ameaçada pela McLaren, que foi ao inverso, né? Começou muito mal e aí evoluiu e está conseguindo alcançar essa Aston Martin. É um dos problemas, como a gente sempre repete, de só poder contar sempre com um piloto. Porque é isso que acontece na Aston Martin, deixa ela mais para trás. Não é só o fato do desempenho, o carro já não estar tão bom como no começo do ano. E em relação ao Stroll, foi uma batida muito séria que ele teve ali na classificação. O carro ficou completamente destruído. Foi um acidente realmente muito forte. As pessoas estavam falando ali do impacto da força G entre 60 e 80. Foi uma coisa muito pesada. Ele não correu porque estava alegando que estava sentindo dores, pela força do impacto era óbvio que ele ia estar bastante dolorido, e também porque os mecânicos não tinham muito o que fazer. Reconstruir aquele carro da classificação para a corrida era praticamente impossível, porque realmente ficou muito danificado. Basicamente, só ficou inteiro do lado que bateu a célula de sobrevivência, que é o mais
O mais
importante
importante.
de se ficar inteiro, né? Provando mais uma vez a segurança da Fórmula 1. Mas o lado do carro onde teve o contato com o muro realmente foi uma batida muito forte, que por puro reflexo, nem Norris nem Piastri acabaram acertando o
Ele deu
carro do
muita
Stroll.
sorte, ele
Foi
deu muita
muito
sorte.
perigoso, poderia ter sido muito pior. Que bom que dos males os menores, foi só umas dores que tirou ele de uma corrida. Acredito que foi até mais uma questão do carro não estar pronto do que as dores, né? Foi o conjunto da obra, mas acho que se o carro tivesse dado para o carro ficar pronto, talvez tivessem arriscado. O Stroll já teve um problema no começo do ano. Enfim, cada vez mais evidente que o Stroll não merece na Fórmula 1, independente do que aconteceu ali na classificação. As outras etapas mostram que a Aston Martin ela precisa tomar uma decisão. E se for ficar sempre com o filho, para sempre com o filho do chefe, ela já sabe o lugar que ela pertence na Fórmula 1. E esse lugar não é entre as primeiras colocadas. E com o Alonso demonstrando que a paciência dele já está acabando, a Aston Martin está se colocando num beco meio sem saída. Porque
Isso, eu
demorou.
quero ver, hein?
Convenhamos que demorou. Chegou até setembro, então demorou bastante para esse amor acabar. Mas ontem ele estava bastante estressado, não quis dar entrevista
Você
e
viu o
foi chamado.
vídeo dele no parque fechado lá depois? Sem querer dar entrevista? É, rapaz.
E aí, tipo, foi chamado pela FIA, falando: ó, tem que ir, tem que cumprir a agenda. E aí ele deu entrevista, se não me engano, para Fórmula 1 e outras duas emissoras
É,
apenas.
foi para Espanhola, para Sky e para Fórmula 1. E só, depois acabou.
Sim. E assim, ele tava realmente assim, a expressão o amor acabou, e ele tem os seus porquês, né? Era um carro promissor, não é mais aquele erro no pit stop, né? Aquele problema no pit stop, acho que foi a gota d'água para ele na corrida de ontem. E aí a Aston Martin ela vai ser sempre um time de quases, mas nunca de coisas realmente efetivas. E se ele quer buscar a vitória 33, acho que não vai ser com o time inglês que ele vai conseguir.
Não, eu queria comentar que. Vamos ver isso aí, né? Porque o Alonso, assim, eu não diria que acabou o amor, mas começa assim. O Alonso é assim, quando começa quando começa a ficar com raiva de uma situação ou outra, esse carro está indirigível e não sei o quê, assim que começa. Quando você menos espera, tá lá. Mas é aquela, né? O cara que no começo do ano tava lá falando que a equipe tinha tudo, e que o Stroll era um potencial campeão mundial, e que tava vivendo um momento maravilhoso, e que a Aston Martin era incrível, não sei o que, agora já tá começando a mandar essas aí. Sei não, viu? Essa personalidade do Alonso é intrigante, digamos assim. Antes da gente mudar de assunto, Beatriz, você que é sempre ligada nos assuntos da base e na Silly Season, né? Numa boa fofoquinha, Beatriz tá sempre inteirada aí nesses assuntos. O Matheus perguntou aqui no chat a respeito do Drogovic, porque se perguntou muito a respeito no final de semana, né? Sobre Drogovic tem chance, né? Por que o Stroll ficou fora da corrida? E aí cabem duas questões. Primeiro, por que que o Drogovic não pôde correr em Singapura? E segundo, o que é que acontece para Suzuka, caso o Stroll. A Aston Martin garante que o Stroll tá pronto, mas nunca se sabe, né? Então. São dois cenários. Um cenário não tinha como acontecer para o Drugo, né, que era em Singapura, e outro que Suzuka, que não é muito favorável, né, Beatriz? Você que está por dentro, por favor.
Drogovic não corre em Suzuka, independente do Stroll tá bom ou não, porque o Drogovic ele não é o único reserva da Aston Martin. A Aston Martin conta com ele e conta com o Van Dorn. E o reserva escalado para essas duas corridas, Singapura e Japão, é o Van Dorn. Então, se o Stroll não puder correr, vai o Van Dorn. Então, isso assim, isso já está definido. No caso dessa corrida, ele não pôde correr porque já tinha feito a classificação e não se pode colocar o carro ali, só o cara no carro só para correr. E outra, não tinha carro. Então, independente se pudesse, não ia correr de qualquer jeito porque não tinha carro. Mas em relação ao futuro do Drogovic, hoje saiu uma notícia na imprensa alemã que confirma que o Drogovic não conseguiu a vaga na Alfa Romeo por questão de patrocinador. O Joe conseguiu dinheiro primeiro, por isso levou a vaga para o próximo ano. Inclusive, o Joe renovou, né? Depois, ao longo dessa semana pré-GP de Singapura, a Sauber, né, anunciou ele para o próximo ano. E o Drogovic provavelmente vai para a Fórmula E. A Andretti anunciou o Norman Nato na Fórmula E, era uma vaga que o Drogovic estava especulado. Só que essa semana, repentinamente, o Eduardo Mortara, que tinha contrato para 2024, rompeu com a Maserati. Ele pediu para romper com a equipe e agora estão vinculando o Drugo nessa vaga, porque o Drugo testou com a Maserati no, nos testes de jovens pilotos da Fórmula E, que aconteceu em abril desse ano. Então, realmente, tem chances. Se nessa mesma notícia que veio da imprensa alemã fala-se que o Drogovic ele pode ter uma possível chance na Williams, mas ele precisa levantar uns milhões a mais do que precisaria na Sauber. Então, assim, infelizmente é um cenário muito negativo, porque se ele não conseguiu a grana para a Sauber, que era uma vaga que se diz mais barata, quem dirá esses milhões que faltam? Eu acredito que essa vaga na Williams ela só está aberta realmente para rumores, que a Williams já tem o seu negócio fechado, que ela vai seguir como Sargent. E também arrisco que vão anunciar no Texas. Por isso que ainda não anunciaram, vão deixar para anunciar nos Estados Unidos, porque nada melhor para o marketing de você anunciar um piloto americano em terras estadunidenses. Então, o Drogovic na Fórmula 1 para 2024 é assim, só se tiver uma reviravolta muito grande. Hoje, nas redes sociais, a Maserati misteriosamente publicou fotos do GP de São Paulo, e aí o Drogovic postou fotos que está em Milão. A Maserati é uma equipe italiana, ele colocou um emojizinho ali que leva a acreditar que pode ter novidades, então eu realmente acredito que ele deve já estar fechado com a Maserati para correr na Fórmula E ano que vem. Mas a não ser que aconteça uma reviravolta gigantesca, Drogovic na Fórmula 1 só 2025, se for para 2025, se ele não seguir realmente os caminhos em outra categoria, pelo menos nos próximos anos.
E uma coisa que a gente já colocou aqui, né, em outros momentos, desde do ano passado, eu tenho achado curioso, Beatriz, que eu estou vendo grande parte da imprensa adotar alguns discursos, que assim, a gente já falava aqui, quando começou a acontecer a situação do Drogovic, muita gente acabou não querendo ver dessa forma, né, que assim, o mais importante para ele é correr. Assim, o Drogovic, um ano parado para o Drogovic já é um desastre. 2 anos é uma tragédia completa. Ele tem que correr de alguma coisa. Ah, de Fórmula E, ah, de Indy, não importa. Vai correr. Eu já achei estranho ele ter recusado o teste com a Dale Coyne lá na Indy, né? Saiu a notícia de que ele recusou. Que assim, era um teste, né? Vai
Foi
lá,
a
né?
Carpenter.
Com a Carpenter, desculpa. Vai lá testar, cara. Testa. Tipo, ah, se der certo. Ah, pode ser. Perdão. Pode ser que ele vá lá, goste. E queira ficar, pode ser que ele vá lá, não goste. Ah, não, ó, eu vim aqui para fazer um teste para ver o que eu achava, mas não é isso que eu quero. É Europa, beleza, mas vai lá testar, cara. Pelo menos recusar até o próprio teste eu já achei meio, enfim. Bom, a ver, né? Tomara que o Drogovic consiga aí algo legal pensando no futuro da carreira dele, porque merece. Mas se ficar muito tempo parado, uma coisa que a gente aprende em todos esses anos acompanhando automobilismo, para quem quer subir, é que não é só talento e nem é só dinheiro, né? Às vezes o bonde passa e você tem que aproveitar a chance. Se o bonde não passar, se ele perde o tempo do bonde, aí a coisa fica muito mais difícil. A gente ainda vai falar de outros destaques específicos, né? 1h10 a gente nem chegou nos destaques finais, né? Mas falando, Beatriz, nessa coisa de silly season, de vaga, de quem vai para onde. Liam Lawson, hein? Mais um fim de semana se destacando, pontuou de novo, foi para o Q3. Ele foi o responsável por eliminar Max Verstappen, né? Foi por 7 milésimos que o Lawson eliminou o Verstappen no Q2. Foi para o Q3, pontuou, já está bem próximo do Tsunoda a nível de pontuação no campeonato. Só que o que é que vai acontecer, né? Porque já começaram a surgir notícias, né, hoje de que aparentemente a AlphaTauri vai renovar com o Tsunoda. O Ricardo, a gente sabe de todo o lobby que tem, toda a questão de marketing por trás. Então, parece que estar andando como está andando no momento, talvez não conte tanto para o Lawson pensando em 2024, mas ele está mostrando suas credenciais, isso sem dúvida alguma.
O Lawson, ele chegou em situações adversas ali na Holanda, chuva, tudo mais. Em Monza ele já andou muito melhor e aí chegou Singapura. Singapura ele consegue a melhor colocação da AlphaTauri na temporada, que foi o nono lugar. E acho que o castigo dele por tirar o Verstappen no Q2 foi não ter um contrato para o ano que vem, porque essa mesma matéria que fala sobre Drugovich, que fala sobre possível vaga na Williams, fala, né, que agora no GP do Japão a AlphaTauri confirma o Tsunoda e o Ricardo será anunciado, né, confirmado para 2024 quando voltar. A previsão para o Ricciardo voltar é no Qatar, então já pode ser aí nos próximos GPs. O Lawson, ele é um piloto que acompanha o do Pit Grid aqui há mais tempo, acompanha o paddock da F2, sabe que é um piloto que eu defendo há muito tempo. Ele é um cara que, como mostrou na Fórmula 1, como mostrou na Super Fórmula, no DTM, na própria Fórmula 2, se adapta muito fácil. Ele é um cara que é muito fácil de ser lapidado e ele se cobra muito. Ele não tá se deixando deslumbrar pelos elogios que tá recebendo. E aí, nas entrevistas dele, ele sempre fala, ele recebe um parabéns, ele tipo, ah, obrigada, mas eu preciso entender melhor os pneus da Fórmula 1, eu preciso aprender a largar melhor. A largada dele ontem não foi muito, não foi das melhores, e ainda assim ele conseguiu, conquistar o nono lugar. Se o Pérez tivesse sido punido justamente, né? Daí eu vou falar mais das decisões de prova mais pra frente, mas enfim, poderia ter pontuado até mais. E até passar o Tsunoda na pontuação. Eu entendo o ponto que algumas pessoas colocam, que o Tsunoda tá na sua melhor temporada na Fórmula 1. Realmente, ele tá na sua melhor temporada, ele tá sendo consistente nas posições de chegada, colocando um carro que briga por 11º, 19º lugar nessas posições. Só que o Tsunoda tá fazendo isso 3 anos depois de chegar na Fórmula 1. O Lawson tá fazendo isso 3 corridas depois de chegar na Fórmula 1. O Tsunoda, ele tem aí, vai, 7 meses a mais de experiência nesse carro do que o Ricciardo e do que o Lawson. O Ricciardo, perdão, ele tava parado, né? Agindo ali como figura de marketing.
E o Tsunoda, assim, a gente até comentou isso quando teve a questão do De Vries, né? Que assim, legal, ele tá no terceiro ano, tipo, e que bom que ele teve esse tempo para conseguir evoluir e realmente evoluiu. Dito isso, ele não tá no terceiro ano porque a Red Bull acredita que ele é um grande projeto para o futuro e tem toda a paciência. Ele tá com o terceiro ano porque Honda. única e exclusivamente por isso. Se não, talvez nem tivesse subido, e se subisse, já teria rodado.
Com toda certeza. E aí, muito se falava, né, quando o De Vries saiu, ali antes das férias de verão, quando o De Vries sai, muito se fala, é Lawson ou Richardo? Ah, o Richardo é experiente, mas o Lawson tá pedindo passagem. O Lawson, se eu não me engano, depois de 6 anos, foi o primeiro piloto, o rookie, a chegar já brigando por campeonato na Super Fórmula. Então, tinha um cara ali em crescente, tinha um cara que já era familiarizado com a categoria. Escolher o Richard, eu até acho que é uma opção até óbvia, né? O cara já é mais experiente, também deixar o Lawson ganhando ali espaço na Super Fórmula, ganhando experiência em uma categoria que é muito rápida, enfim. Para esse momento, acho que era uma decisão até ok colocar o Ricardo e deixar o Lawson ali. Mas a partir do momento que o Ricciardo sai e você tem o Lawson, não é mais uma hipótese. O Lawson, ele hoje não é mais uma hipótese para a Red Bull. A Red Bull já sabe o que o Lawson pode fazer na Fórmula 1. Ele adaptou muito rápido, porque se a gente for contar mesmo, ele teve duas etapas completas para se adaptar. Porque na Holanda ele fez um TL3 e a classificação e a corrida embaixo de chuva. Então, um final de semana completo foram dois até aqui. E já pontuou. Eu achei muito legal que ele deu uma entrevista antes do GP falando que Singapura era o GP que ele mais gostava, o circuito que ele mais gostava de jogar no videogame. E que todo ano o pai dele falava: a gente vai ir e não conseguia ir, enfim. E aí ele levou a família inteira dele para Singapura e conseguiu pontuar. Então foi uma comemoração muito bonita. E o prêmio por todo esse desempenho dele é ficar sem uma vaga, aparentemente. O Horner já falou que o Pérez fica, o Helmut Marko já falou que o Pérez fica. A gente sabe que isso não são muitas garantias, mas enfim, né? Os chefes da equipe estão falando que fica assim, que vai cumprir o contrato em 2024. E para onde vai o Lawson? Continua na reserva? A Red Bull vai tentar colocar ele na Williams, já que essa vaga aparentemente pode estar em negociação. Surgiram rumores do tipo, mas eu acho um absurdo. O momento em que a Red Bull ela escolhe o Tsunoda, que é um piloto Honda, acho que vale explicar rapidamente que existem dois tipos de pilotos, três tipos de pilotos na academia Red Bull. Os pilotos que a Red Bull realmente acredita que pode usar para a Fórmula 1 um dia, o Lawson é um deles. Os pilotos que são da escola Honda de pilotagem e que fazem parte do time Red Bull, porque teoricamente é uma coisa só, é o caso que foi do Tsunoda e é o caso do Aiwaza. E aí tem pilotos que pagam por essa vaga, porque a Red Bull vende vagas na sua academia. Então são esses três grupos que tem. Então, o Tsunoda, ele é bem visto pelos mecânicos da AlphaTauri, pelos engenheiros e tudo mais. Mas até onde vale a Red Bull priorizar o Tsunoda para prepará-lo para um futuro? Eu acho que são 3 anos, já deu para entender muito bem o que o Tsunoda pode fazer, mas enfim, para prepará-lo para um futuro. Para o futuro aonde? Na Aston Martin, quando a Honda for para lá em 2026? Então, por que que a Red Bull segue preparando, priorizando tanto o Tsunoda e vai preterindo seus pilotos da sua academia, que podem ser o futuro da Red Bull mesmo? Né? O Lawson é um piloto que eu vejo com capacidade de chegar numa Red Bull um dia. Então, assim, para mim é uma decisão absurda escolher tanto o Tsunoda quanto o Ricardo ao invés do Lawson, porque o Lawson, no momento que ele teve a chance de mostrar para a Red Bull que ele podia fazer, ele fez em duas corridas. Diferente do Ricciardo, que já tem anos de experiência, diferente do De Vries, que não conseguiu mostrar nada, e diferente do Tsunoda, que está há 3 anos, que ficou à sombra do Gasly por 2 anos, e agora só estava conseguindo liderar esse projeto da AlphaTauri, porque os pilotos que estavam dividindo o grid com ele não estavam conseguindo entregar resultados à altura. E agora chegou alguém que consegue, e mesmo assim, depois de tudo isso, ainda vai ser o piloto que vai ficar sem a vaga no final do dia.
Eu acho que no fim das contas, além de tudo que você falou, até para reforçar esse ponto que você colocou no final, né? Cara, o Tsunoda, assim, são 3 anos de Fórmula 1 e agora ele tá começando a entregar, mas também nada muito espetacular, né? O Ricardo é um cara que a gente já conhece anos e anos aí de experiência. Tenta uma coisa nova, sabe? Vamos tentar uma coisa nova, botar um sangue novo aqui, dar uma chance para um jovem que tem qualidade, que. Pode não ter um cartel de muitos títulos, mas como é que diz? A cada categoria que ele anda, que ele entra, ele anda bem de forma imediata, né? Consegue bons resultados de forma imediata. dá uma chance para esse garoto, sabe? Eu sou super a favor de você dar uma... Eu já era a favor do Lawson ter uma chance antes mesmo dessa oportunidade repentina que ele teve. Mas, por exemplo, eu tô com você, faria muito mais sentido, pelo menos na minha visão, um Lawson do que o De Vries, quando o De Vries subiu. Mas, assim, eu acho que o Lawson, ele agora mostra suas credenciais. Vai ser um player importante no mercado, não só pela questão da AlphaTauri, mas porque caso ele não suba e ele perceba no futuro que não tem uma grande possibilidade de subir, ele pode testar o mercado. E se ele testar o mercado, vai ter gente interessadíssima aí. Acha que uma Williams não olharia para um Lawson com ótimos olhos, por exemplo? Você acha que quando acabar o contrato no ano que vem dos pilotos da Haas, uma Haas não olharia para um Lawson com ótimos olhos? Todo mundo olharia. Então, a ver, o Lawson está se posicionando bem. O que vai acontecer a partir daí não depende dele especificamente. Beatriz, 1h20. O que você mais gostaria de destacar em relação a Singapura? Eu tenho um ponto para colocar, mas antes vou deixar para você trazer seus destaques.
Eu vou ser bem rápida, queria destacar que o Magnussen pontuou, conseguiu um P10, a Haas, novamente,
Ótimo fim de semana, viu? Largou em sexto, chegou lá.
exatamente, um ótimo final de semana, novamente, muito melhor na classificação do que na corrida, mas o Magnussen conseguiu esse P10, que foi importantíssimo para ele. Já está de contrato renovado, mas sempre bom conseguir um pontinho ali para chamar de seu. Queria destacar a corridaça do Ocon até o carro pifar. O Ocon andou muito bem, a Alpine teve uma melhora brutal assim de Monza para Singapura. Saiu de um GP totalmente esquecível para um final de semana bom. Se não fosse problema no carro do Ocon, teria sido um final de semana excelente comparado aos outros, porque o Gasly conseguiu terminar ali no sexto lugar e realmente queria destacar que foi uma corrida muito boa a do Ocon. E a última coisa que eu falei que eu falar mais pra frente, novamente a inconsistência das decisões da FIA ao longo do final de semana, tomando conta do. Sendo destaque, né? A
Era
gente
isso que eu
viveu
queria
muito isso
destacar.
de forma muito intensa em 2021, por exemplo, que foi um campeonato que infelizmente foi marcado por essas decisões inconstantes ao longo de toda a temporada. E, enfim, isso está começando a incomodar bastante as equipes, isso está começando a incomodar bastante também os torcedores, porque é cada vez mais visível. Lembrando que a gente não tem os mesmos comissários por final de semana. E aí, eu, para fechar aqui e passar para você, já que você quer falar disso também, o Gunther Steiner, ele falou sobre isso recentemente, né? Ele fala que o pessoal que atua em arbitragem em outros esportes, isso foi até uma questão por o tempo aqui no Brasil, por exemplo, no futebol, mas enfim, ele diz que os árbitros de outros esportes estão ali 100% focados no esporte que eles apitam, né? Que eles têm que fazer o juízo ali de regulamento. E estão focados naquilo diferente dos comissários da FIA. E quando o Steiner disse isso, a FIA convocou ele para se esclarecer. E ele não mentiu. O Steiner, ele foi muito certeiro nesse comentário dele, cobrando isso da FIA, que sejam pessoas que estejam 100% voltadas ao regulamento, voltadas à Fórmula 1, para que esses erros sejam amenizados, porque temporada após temporada, a gente vê uma inconsistência muito grande. Acho um pouco teoria de conspiração falar que um ou dois pilotos ou uma equipe, ela é intocável para os comissários. Eu acho que a questão não é favorecer uma equipe, mas sim o despreparo de quem tem que aplicar as punições.
O ponto que eu queria tocar é esse, que assim, não há nenhuma justificativa para você não punir o Verstappen por aquela questão dos 14 segundos que ele ficou esperando no pit stop. E aqui não é uma questão, eu até estava vendo a Juliana Serrazoli falando sobre isso, e muito bem, ela que cobre o paddock de perto em todas as corridas, né? A gente sempre referencia ela aqui, porque é uma grande referência, de que as torcidas ficam muito na coisa, porque é o piloto tal, é a equipe tal. Mas a questão nem é essa, né? E no paddock, as equipes nem estão discutindo, tipo, ah, porque é sempre o Verstappen, é sempre a Red Bull, que isso é coisa de torcedor. O que está se discutindo é justamente essa inconsistência, né? Por que que uma determinada situação é, porque outra determinada situação não é? Eu não sou a favor, nunca fui, de você ter uma equipe de comissários fixa a cada corrida, em todas as corridas, perdão. Porque isso pode gerar problemas, tipo, ah, Fulano que tomou a decisão, aí na outra corrida é outra decisão, e ele vai ajudar uma equipe tal, prejudicar uma equipe tal, enfim. Isso pode gerar problema. Mas se você vai rodar, que rode uma parte. Você deixa uma equipe fixa, como o Gunther Steiner falou, uma equipe que saiba todas as regras, que caia fundo no, 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 nos livros e conheça tudo, tenha tudo na palma da mão. E aí você tenha como é que eu posso dizer? Algumas equipes, alguns específicos que possam rodar por ali, né? que seja esse caso, porque assim, não tem justificativa para acontecer o que aconteceu. E aí acontece um outro caso na semana que vem, os comissários vão punir. Como é que fica isso? Tipo, essa inconsistência é muito complicada, né? E é uma coisa que a FIA não resolveu. Porque qual era a grande crítica que se fazia, dentre as várias, qual era a grande crítica que se fazia ao Michael Masi em 2020 e 2021? Falta consistência. Ah, tira o Michael Masi, tirou o Michael Masi, mas a inconsistência está lá. Não se promoveu uma grande mudança de sistema, só trocou o nome. Aí os erros vão continuar acontecendo, né? A Fórmula 1 perdeu essa grande oportunidade de discutir isso lá atrás. É, mas é uma pena que toda hora a Fórmula 1 ela se diz, né? E ela se coloca, ela realmente é a principal categoria do automobilismo mundial e toda hora está tendo problema com inconsistência, com situações que não deveriam acontecer, punições desse tipo e tudo mais. É realmente muito difícil de entender. E mais uma vez os comissários protagonizando problemas nesse sentido. Vamos para quase 1 hora e meia, Beatriz. Acho que já está na hora da gente encerrar, né, por aqui. Caso você tenha algum destaque aí, se não, suas considerações finais.
Não, acho que deu para falar muito bem de tudo que aconteceu. Foi um GP muito movimentado, então certamente seria uma live maior, um episódio maior. Mas agradecer a todo mundo que acompanhou até o final, que participou aqui no chat. Semana que vem tem GP de Suzuka, um GP que tende a favorecer novamente a Red Bull. E a gente vai conseguir entender melhor se foi as mudanças de regulamento e de as
De
atualizações que a
diretivas, né?
equipe trouxe para esse final de semana, ou se realmente foi uma questão isolada de pista, como a gente acredita que tenha sido. Enfim, semana que vem a gente volta para falar do que quer que aconteça no GP do Japão. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Sempre um prazer estar aqui com você, Edu, e até semana que vem.
É isso aí, Beatriz. Sempre um prazer. Madrugada, hein? Final de semana, sábado e domingo, estaremos madrugando aí para assistir a Fórmula 1 em Suzuka, a última madrugada do ano, né? E depois só na Austrália no que vem. No mais, é isso. Será que veremos disputa de novo? Ou será que foi apenas uma casa de Singapura? Teremos as respostas na semana que vem. Beijo a todos, muito obrigado a quem nos acompanhou, quem nos ouviu até o final, e nos vemos semana que vem com mais um do Pit ao Grid. Tchau!
Pit ao Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho para você. Vem acelerar com a gente!